Boa noite a todos. Estamos iniciando uma edição super especial aqui do Simplificando os Estudos das Empresas, né? Um Baster Webcast, na verdade, com a Bruna Gamboa e Larissa Araújo, do RI da Sequoia, e estou apresentando aqui esse Baixo Webcast em companhia com nosso querido amigo Mili, e nós iremos falar sobre o case da Sequoia e apresentá-los para vocês, e esperamos que a gente consiga uma noite de grande aprendizado com a colaboração e as perguntas de vocês. Sejam muito bem-vindas, Bruna, Larissa.
Pessoal, obrigada pelo convite. A gente fica aqui já à disposição. As perguntas que a gente não conseguir responder durante a live, fiquem à vontade para mandar para a gente pro e-mail de RI, que é ri@sequoialog.com.br. Mas desde já a gente fica super à disposição.
Boa noite, obrigada pelo tempo de vocês e vamos lá.
Então, se vocês quiserem começar
Só
pela
um minutinho,
apresentação.
Alexandrino. Vamos somente dar os avisos, né? Primeiro aviso é que a Baster ela não recomenda compra e venda de ações. O intuito do Baster Webcast é somente para vocês terem material de estudo para quem quiser estudar e para quem quiser ser acionista da empresa. E o segundo aviso é que eventuais projeções, guidances que forem dados aqui não são certeza que vão se concretizar no futuro. Eventos de mercado podem fazer com que eles não se concretizem. Vai lá, Senesi. Boa noite a todo mundo. Vai lá, Senesi.
Então, Bruna, se você quiser, Bruna e Larissa, se quiserem começar com a apresentação, acho que seria.
Legal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês já conseguem ver minha tela?
Não, peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu olhar lá. Acho que tá. Deixa eu perguntar para o pessoal aqui dentro.
Ah, sim. Pode que tá aparecendo.
Perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. A Sequoia ela está redefinindo a entrega expressa no Brasil, né? A gente atua como uma solução one-stop shop de logística e supply chain para os nossos clientes. E hoje a Sequoia ela está dividida em três principais segmentos. Então, quando a gente olha para o B2C, né, o que é o B2C? É quando eu entrego na casa do cliente final. Hoje o B2C ele representa cerca de 57% do meu faturamento. E os nossos principais produtos são a entrega expressa, né, quando o produto chega na sua casa em até 48 horas, a entrega padrão, entrega no mesmo dia, toda a parte de logística reversa, quando você compra um produto e precisa, por algum motivo, não gostou, não serviu e você quer devolvê-lo para a loja. E a gente recentemente criou, no final do ano passado, a nossa plataforma SFX, para atender não só os grandes varejistas e principais marketplaces, mas para também atender o pequeno e o micro seller. Outro segmento de atuação da Sequoia é o B2B. O B2B é quando eu entrego CNPJ a CNPJ. Então, aqui trazendo um exemplo para vocês, eu vou entro no centro de distribuição das lojas Renner, pego uma série de produtos e distribuo nas lojas, por exemplo. O B2B ele representa cerca de 32% do meu faturamento. E aqui eu tenho os principais serviços, né? De less than truckload, toda a parte de field service, também a logística reversa e o full truckload. E a gente também oferece para os nossos clientes os serviços logísticos, então toda a parte de fulfillment, cross-docking, armazenagem de produtos dentro do nosso CDs. Toda a parte de refurbishing. Então, por exemplo, quando a gente olha, né, para Cielo, que é um dos nossos clientes, a gente recebe as maquininhas deles que estão com problema, a gente faz ali toda uma reciclagem dessas maquininhas e elas voltam para a rua. E hoje os serviços de logística, eles representam cerca de 11% do nosso faturamento. Aqui, como eu comentei, a Sequoia ela está muito focada na entrega expressa do Brasil, no Brasil. Hoje eu sou uma consolidadora natural no mercado de transporte e logística. Eu estou presente em mais de 4 mil cidades em todo o Brasil, uma plataforma, né, com uma malha totalmente integrada. Quando a gente olha para as nossas entregas, olhando para o B2C, cerca de 72% de todos os produtos entregues, eles são para o interior do Brasil. Isso faz com que a gente atue de forma muito complementar aos nossos clientes. Então, quem que são os nossos clientes, né? São os grandes marketplaces, os grandes varejistas, que muitas vezes acabam verticalizando quando a gente olha para capitais e regiões metropolitanas. Então, a Sequoia ela tem uma estratégia aqui muito clara de sempre focar no interior, nas regiões de mais difícil acesso, e dessa forma a gente consegue trabalhar de uma forma muito parceira e muito complementar aos nossos clientes. Hoje a gente tem uma plataforma tecnológica própria e escalável, né? Quando a gente olha para os nossos sistemas e plataforma e plataformas dos 11 que a gente possui, 9 foram desenvolvidos dentro de casa. A gente tem um time de tecnologia muito forte e focado aqui dentro de casa, dentro da companhia. É um dos grandes diferenciais da Sequoia é ser uma companhia asset light. Então, hoje, eu não invisto em prédios, eu não invisto em caminhões. Então, 97% da minha frota, ela é terceirizada. Hoje, os 3% restantes que a gente acaba investindo, a gente investe muito no implemento, que é aquela parte de trás do caminhão, muito mais para dar, para mim, agilidade na carga e na descarga na hora que os caminhões chegam no nosso centro de distribuição. Todos os nossos CDs e hubs, eles são alugados. Então, a gente realmente, quando vai fazer um investimento, a gente procura sempre investir em tecnologia, em automação, menos em ativos e muito mais em tecnologia. E hoje, essas 4 mil cidades que a gente atende, elas representam cerca de 92% do PIB do Brasil. Olhando um pouquinho para os nossos clientes, como eu comentei, hoje a gente atende 8 dos 10 maiores marketplaces no Brasil. Então, estou falando de Meli, Amazon, Via, Privalha, Fast Shop. E hoje, quando a gente olha para o e-commerce de produtos leves, quando a gente fala de leves, eu estou falando aí de até 5, 6 quilos, eu tenho cerca de 19% de market share desse mercado. Passando aqui rapidamente pelos nossos principais números, nos últimos 12 meses, a minha receita bruta ela atingiu 1,6 bilhão, tá? Um crescimento de mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente terminou o segundo tri com 8,2% de margem EBITDA. Hoje eu estou com uma relação dívida líquida EBITDA de 1,3 vezes, a gente considera saudável até 2,5, então ainda nos dá um espaço importante para, no momento necessário, conseguir capturar ali mais endividamento no mercado, trazer mais capital do mercado. O fato de eu ser asset light faz com que eu tenha um ROIC extremamente competitivo, então eu encerrei o segundo tri com mais de 46%, com mais de 40% de ROIC. Nos últimos 12 meses, a companhia fez 46 milhões de entregas por todo o Brasil e eu trabalho com SLA muito forte, então o meu nível de serviço ele é extremamente alto e reconhecido pelos nossos clientes. A gente encerrou o segundo semestre com um nível de SLA de 96%. Acho que isso aqui foi uma breve introdução sobre a companhia. E aí, enfim, acho que a gente fica aqui também super à disposição para dúvidas que possam surgir. Enfim, fiquem à vontade para começar as perguntas.
Então, uma das principais perguntas que surgem, que a gente tem observado sobre a Sequoia, até já foram respondidas no slide, né? Mas seria interessante, de repente, explorar um pouco mais o papel da Sequoia dentro da arquitetura da logística ao consumidor no Brasil, né?
Perfeito, vamos lá. Então, a gente comentou, né, até naquele primeiro slide, pensando um pouquinho nos serviços que a companhia oferece. E aqui eu acho que é mais legal, até para a gente conseguir exemplificar né, para a pessoa física, para o cliente final, como que a Sequoia atua. Então, eu tenho ali uma série de clientes que são marketplaces, grandes varejistas, grupos importantes ali de varejo. E aí, fazendo uma suposição. Então, o Mili, ele faz uma compra na Nespresso. Né? Ele faz ali a comprinha dele na Nespresso, né? Ele vê que o produto vai chegar em até 48 horas. Então, no momento em que a compra é feita, é disparada uma ordem ali para dentro da Sequoia, como a gente faz toda a parte de armazenagem da Nespresso. Então, a gente, né, vai logo na sequência fazer ali o picking, né, separar os produtos selecionados pelo Mili, fazer toda a parte de embalagem. Como eles já estão dentro do nosso centro de distribuição, isso acaba facilitando bastante. Então, a gente pega a caixinha já vai para o sorter. Então, num primeiro momento, dentro do centro de distribuição, a gente separa essas caixas por macro-regiões. Então, eu tenho aqui um caminhão, determinadas caixas que estão indo para o Nordeste do Brasil, outras que estão indo para o Sul, para o Centro-Oeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A gente faz essa separação da caixinha. Vamos pensar que a gente está... O Mili mora em São Paulo, então fica mais fácil ainda, porque de dentro do nosso centro de distribuição, a gente já vai sair com um caminhãozinho pequeno que faz o que a gente chama de last mile. Então, ele sai do nosso centro de distribuição e entrega na casa ali do cliente, no caso do Mili, em até 48 horas. A gente faz isso para outros clientes, não necessariamente os produtos deles estão dentro dos nossos centros de distribuição. A gente também pode passar dentro nos centros de distribuição desses clientes e pegar os produtos, mas a caixa, a ideia é que a gente sempre venha com a caixa, sempre chega no nosso centro de distribuição, a gente faz a separação por macro-regiões, o caminhão sai daquela macro-região, vamos supor que ele vá para o Nordeste, quando ele chega no Nordeste, ele normalmente passa por um segundo centro de distribuição, né? Ali ele vai fazer uma divisão, uma separação ali por cidades, talvez não por estados, e aí a gente vai saindo sempre. Então, você tem uma série de processos a depender de para onde essa caixinha vai e o tempo que essa caixinha tem para chegar. Então, a Sequoia muitas vezes acaba ficando escondida, porque quando o cliente faz uma compra, quando você compra na Nespresso, a experiência de compra é da Nespresso, né? Você não tem uma experiência de compra com a Sequoia. Então, a gente acaba ficando muito nos bastidores e muitas vezes por isso que o mercado acaba não conhecendo a companhia.
Mili, você quer fazer algum comentário? Está no mudo.
Vou falar um pouco da privatização dos Correios, né, que é a pergunta... que todo mundo quer fazer para vocês. Eu sei que vocês não vão responder uma pergunta genérica, porque vocês não têm as variáveis, né? Vocês não sabem quem vai comprar, né? Como que vai sair e tal, né? Então, eu não vou fazer uma pergunta genérica. Eu vou fazer uma pergunta direta para vocês. Então, se vocês puderem responder, vocês respondem. Se vocês não puderem responder, vocês não respondem, não tem problema. O Correios vai ser vendido na totalidade...
Perfeito.
Para a Magazine Luiza. Certo? O mercado vai ficar estressado. No meu ver, né, vai ser muito bom para a Sequoia se isso acontecer. Né? Porque ninguém vai usar, na minha opinião, esse Correios da Magazine Luiza. Né? Porque o novo petróleo é Big Data. Né? O Mercado Livre não vai entregar o Big Data dele para a Magazine Luiza. Né? A Magalu não vai entregar o Big Data dele para a Magazine Luiza. Né? Então, eu quero crer o seguinte, que o perigo maior não é ser uma grande varejista comprar o Correios, né? E sim uma DHL, uma FedEx comprar o Correio. Né? Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou viajando?
Vamos lá. Essa é a pergunta que a gente mais vem recebendo, acho que desde julho, Acho que antes de responder a sua pergunta, eu vou trazer dados, alguns dados que são relevantes, tá? Primeiro, num primeiro momento, falou-se em vender os correios fatiado. Primeiro falou-se em fatiar por região, depois falou-se em fatiar por produto. E naquele momento a gente até teria interesse em olhar essa venda, essa compra dos correios. No momento em que chegou-se à conclusão que os correios seriam vendidos na totalidade, a gente entendeu que não faria o menor sentido. E aí trazendo alguns números importantes, né? Então hoje os correios eles têm cerca de 14 bi de dívida, eles têm cerca de 100 mil funcionários, 60 mil deles com estabilidade. Eles têm agência em 5.500 cidades no Brasil, ou seja, eles não estão presentes em todas as cidades do Brasil, mas dessas 5.500, 4 mil são deficitárias. Eles têm uma série de isenções de impostos, de tributos. Então, a gente acha muito difícil que um player nacional, seja um player internacional, tenha interesse e, de fato, concretize a compra desse ativo. Né, assim, quando a gente olha para o histórico de Correios, acho que eles sempre tiveram um baixo investimento em tecnologia, em automação. Então, além de assumir uma dívida muito grande, esse player teria que ter uma capacidade importante de investimento, principalmente em tecnologia. Então, eu concordo com você quando você fala, um grande marketplace não compraria os Correios porque outros marketplaces não usariam. A gente tem 100% dessa visão. A gente já viu o Meli, Magalu falando que não tem interesse. E se você pensar num grande marketplace comprando, adquirindo os Correios, para a gente também é muito óbvio que os outros marketplaces não usariam mais essa ferramenta. Acho que tem dados importantes aqui também. Quando a gente olha para Meli, Magalu, hoje eles só usam os Correios nas cidades onde só os Correios operam. Então, eles já perderam um nível de eficiência. Eles são caros, eles não entregam no prazo que outros players privados entregam. Então, para a gente, né, assim, Meli já falou, eu prefiro desenvolver dentro de casa. Magalu já falou que não tem interesse. Então, a gente também concorda com você que quem poderia comprar o Correio seriam grandes embarcadores internacionais. Então, vira uma FedEx, uma DHL, que são caras que vão vir com muita grana e que, eventualmente, vão ter ali uma facilidade maior em investimento, em automação, em tecnologia. No entanto, a gente imagina que o processo de integração seria muito custoso e sofrido, né? Assim, quando a gente olha para casos internacionais de privatização de serviço postal, um dos últimos foi na Alemanha. Eles demoraram 6 anos para conseguir fazer todas as integrações necessárias, os investimentos e começar a rodar com algum nível de eficiência. Quando a gente traz isso para o aspecto Brasil, será que a gente demoraria 15 anos para se integrar? Talvez mais, talvez menos. Mas ainda assim, eu acho que não seria um processo fácil e nos daria um tempo até confortável e considerável para conseguir fazer as adequações, eventualmente expandir ainda mais a nossa malha. Então, assim, não nos preocupa, né? Se você olhar, a gente está 3 meses do final do ano, a gente está num cenário político aqui extremamente turbulento. Quando a gente olha para o ano que vem, a gente está falando em ano eleitoral. Então, para a gente, a chance disso de fato acontecer, da privatização de fato sair, é muito pequena. Mas saindo de novo, a gente acredita que seria um grande embarcador internacional comprando. E ainda assim, né, acho que o período de integração, né, todo esse período até rodar com eficiência, nos daria bastante vantagem aqui competitiva para correr atrás, né? Lembrando que a Sequoia é uma empresa que historicamente sempre investiu muito em tecnologia, em automação. Então, desde o IPO, a gente já comprou 22 sorters que vão trazer mais eficiência para as nossas operações. Então, em relação a esse tema, a gente segue bastante tranquilo.
Aproveitando o ensejo, a deixa que você falou,
Só uma questão. Vocês fizeram comunicado para a CVM?
Sim, claro.
Você deixou no chat privado aqui, não pode, Cinesino.
Deixei privado? Não, tá aqui o pessoal.
Eu consegui acessar pelo meu celular.
Tá no YouTube. Tá aberto.
Tá no YouTube?
Tá. Sim.
Então, eu mandei para a Larissa ontem.
39 usuários até o
assistindo. Eu vi no chat privado aqui, eu fiquei assustei.
Não, tá privado não, tá aberto. Eu mandei para elas o link ontem. Fica tranquilo. Então, aproveitando a deixa, né, da Bruna...
Ah, o pessoal já está até respondendo aqui que está aberto.
É, tá vendo? Ó, até Charlito falando, Valtinho...
Né? Boa!
Então, voltando ao que a gente estava falando, né, na Bruna, você estava falando do investimento em tecnologia, né? E esse foi... desde sempre um dos diferenciais da empresa, né? A gente estava falando antes de começar, e uma coisa que em empresas que abriram capital recentemente, a gente ainda tem muito próximo aquela coisa que é o espírito do fundador, né? A trajetória que ele teve, né? E o Armando tem uma história no mercado de logística muito, muito grande, né? Ele começou lá na Submarino, antes de se transformar em B2W, teve presença na Natura, né? Teve uma história lá, e a partir daí ele desenhou o modelo de negócios da Sequoia, o que ela poderia fazer para auxiliar e como ela poderia se inserir de uma maneira interessante com o modelo de negócios escalável dentro do segmento de logística. Então, eu queria saber qual é a relação da Sequoia com os hubs de inovação aberta que a gente tem no Brasil, principalmente Distrito, né, que tem feito um papel muito interessante, inclusive até com a Via, né, que até decidiu investir um percentual na Distrito.
Perfeito. Acho que até eu vou responder sua pergunta no final, mas você comentou da trajetória do Armando, acho que é importante também frisar aqui um pouquinho. Então, Armando Marquesan é o fundador e CEO da companhia, ele já foi B2W, Natura, Submarino, como você comentou. Então, ele é um executivo oriundo do e-commerce, e em determinado momento ele percebeu, olhando o mercado brasileiro, que existiam dois grupos de embarcadores, né? Então, os pequenos embarcadores, que são essencialmente os caminhoneiros, né, com pouco acesso à tecnologia e à capital, e os grandes embarcadores internacionais, como FedEx, DHL, que, embora tivessem muito acesso à capital e muita tecnologia, eles tinham muita dificuldade em se integrar com as empresas brasileiras. Então, foi nesse momento que o Armando, em 2010, ele funda a Sequoia. A ideia dele sempre foi trazer, suprir o mercado com soluções muito flexíveis e customizáveis. Então, a nossa ideia é enxergar o problema do cliente e conseguir atendê-lo da melhor forma possível. Então, o fato de a gente ter um time de tecnologia dentro de casa, de ter as nossas plataformas construídas aqui, desenvolvidas dentro de casa, nos dá muita flexibilidade nesse tratamento com os clientes. E aí, ao longo desses 11 anos, né, acho que a Sequoia ela acabou se tornando a grande consolidadora de M&As nesse mercado de transporte e logística. Né, a gente acabou de anunciar o closing de uma operação com a GigaHub, que é uma operação de pudos, de pick-up, de drop-off. É a sigla em inglês, que significa pegar e levar. Então, a ideia é que a gente tenha uma série de pontos espalhados por todo o Brasil, onde os nossos vendedores conseguem tranquilamente deixar suas caixinhas ou, em algum momento, retirar as suas caixinhas, se eles não estiverem em casa por qualquer motivo, para receber as suas embalagens. Falando um pouquinho da Distrito, nós somos parceira deles há bastante tempo, eles nos ajudam muito, principalmente quando a gente está falando de M&As focados em tecnologia, né, em logtechs. Então, a gente recentemente anunciou a compra da Frenet, né, que é um marketplace de fretes, que a Distrito nos ajudou bastante, o mesmo com a GigaHub. Então, eles nos ajudam bastante a encontrar oportunidades ali focadas nesse mercado de tecnologia.
Bacana. Mili, se tem algum comentário, alguma coisa que você queira acrescentar? Deixa eu ver se tem perguntas aqui do pessoal.
Vamos dar um pouco de cor aí na concorrência, né, que o pessoal não compreende. Acho que o mercado não compreende a concorrência da Sequoia.
É verdade, é bom.
Então, Mercado Livre faz 10 CDs novos, né? Então, ela anuncia Mercado Baixo na Sequoia. Então, vamos supor que for 5 em São Paulo, Rio de Janeiro, 5 em pequenos centros aí, norte, nordeste, centro-oeste. Na prática, funciona dessa maneira, né? Aonde afetaria, aonde a Mercado Livre consegue verticalizar, né, que nos grandes centros, para a Sequoia não faz diferença, que não é o core business de vocês, né? Queria que você explicasse qual é o core business de vocês, que são as pequenas cidades, principalmente, né? E na outra parte, onde é o core business de vocês, vocês praticamente dobram as entregas de vocês do dia para a noite, porque vocês entram justamente no share do correio, né? Então, você substitui o correio dentro dos CDs novos do Mercado Livre. Gostaria que vocês explanassem essas duas colocações.
Bacana. A gente hoje opera dentro dos centros de distribuição do Mercado Livre, então, nesse seu exemplo do Mercado Livre abrindo 10 novos CDs, para a gente seria muito positivo, porque com certeza eu teria uma célula ali dentro, ajudando a fazer toda a carga e descarga, coordenando os caminhões que chegam e saem. A gente acaba fazendo muito entregas entre centros de distribuição do Mercado Livre, então para a gente isso seria uma oportunidade muito bacana. Falando um pouco de verticalização, e aí não só de Meli, mas de todos os marketplaces que a gente atua, e essa é uma das grandes perguntas que a gente recebe, a gente não se preocupa e sempre teve na nossa conta que esses marketplaces iriam verticalizar capitais e regiões metropolitanas. Por quê? Porque tem mais demanda e é mais fácil de entregar. Então, hoje, eu brinco que a cada esquina eu encontro um caminhãozinho ali de Meli fazendo entrega. E a gente sabe que tem volume, tem escala, então eles conseguem entregar com eficiência. Agora, quando você olha para o interior do Brasil, eles não têm a mesma capilaridade que a Sequoia tem. E acho que um dos grandes diferenciais da Sequoia, inclusive é uma das nossas grandes teses de investimento, é o compartilhamento. Então, quanto mais eu compartilho o meu caminhão, mais eficiente eu sou. Então, dando um exemplo para vocês, numa cidade média do Brasil, o meu maior marketplace, ele tem entre 15 e 25 pacotes por dia para serem entregues. Quando eu olho para a Sequoia, eu tenho no mínimo de 6 a 7 vezes esse volume. Então, por mais que esses clientes, por mais que um cliente específico cresça muito, eu ainda, dentro do meu caminhão, eu carrego o B2C pesado na base, o B2C leve em cima, produto de alto valor agregado, e tudo isso não só para um cliente, mas para os 8 principais marketplaces que eu atendo, para os grandes varejistas. Então, eu carrego junto, seja uma Dafit, seja um Meli, Amazon, Lojas Renner, Grupo Soma. A gente, desde o final do ano passado e começo desse ano, adquiriu duas empresas de B2C muito focadas em pesados. Então, né, o que, que seria o B2C pesado? São produtos com mais de 30 quilos. Então, aí a gente está falando de uma linha branca, uma linha marrom. Então, o fato de eu conseguir carregar tudo isso dentro do meu caminhão faz com que eu tenha um ganho de eficiência muito importante. Desde o início, a Sequoia decidiu focar no interior do Brasil. E a gente vem sendo muito vencedor nessa estratégia, né? Então, a gente tem aberto uma série de novas rotas com o Meli, por exemplo, no Nordeste, no interior do Nordeste do Brasil. A gente tem aberto rotas ali na região de Goiás, interior de Goiás. Então, para a gente, né, os marketplaces, eles já sabem que se eles quiserem entregar com qualidade, com eficiência, com rapidez e no preço adequado, eles precisam terceirizar, principalmente quando a gente está falando aí de interior do Brasil. E quanto mais difícil de entregar, melhor é para a Sequoia, né? Quando a gente olha para a capital e região metropolitana, eu também acabo fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, Meli, Amazon, eles não fazem região de risco. É, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, então eles não entram nas comunidades. Quem acaba fazendo essas entregas é a Sequoia, né? Então, para algumas regiões, determinadas regiões de São Paulo, esses marketplaces também acabam usando nossos serviços. Então, além de regiões, né, de interior, a gente também presta algum serviço também quando está falando de capitais.
Excelente resposta. É, eu estava pensando agora também, né? Uma das questões que surgiram, que eu achei interessante, acho que gera muita dúvida também, né? Porque a gente ainda vem daquela cultura de separação de canal, canal offline, canal online, né? Ainda tem isso muito forte, né? A gente, com a pandemia, né? A gente observou um adiantamento do crescimento do e-commerce, que aqui no Brasil ainda é muito pouco representativo, visto que a gente também tem uma cultura de varejo muito forte, de grande valor, né? Mas a gente observou nesse período, obviamente, uma aceleração do crescimento, uma velocidade de crescimento do e-commerce, até porque a base era pequena, muito grande, e que agora tende a desacelerar um pouco. Muita gente acha, que não assistiu a nossa conversa aqui, acha que isso seria prejudicial para a Sequoia. Mas, por outro lado, a gente observa cada vez mais uma omnicanalidade acontecendo, né? O que você tem a dizer para explorar melhor esse ponto?
Legal. Eu acho que o mercado vem falando muito da desaceleração do e-commerce, eu concordo com você. Mas aqui eu acho que é importante a gente lembrar que quando o mercado está falando isso, ele está falando essencialmente do B2C leve. A gente tem que lembrar que a Sequoia atua no leve, no médio e no pesado. E quando a gente olha para o B2C pesado, por exemplo, a gente vê que o mercado está engatinhando. Então, se você olhar grandes marketplaces, né, a Meli, a Amazon, eles ainda não entraram nesse mercado. E a gente sabe que a estratégia deles é entrarem nos próximos meses. E a gente também já sabe que eles não vão fazer isso dentro de casa porque não tem expertise. Então, para a gente, isso destravaria muito valor, pensando ali em número de entregas, até na experiência que a Sequoia já tem. Acho que um outro ponto que é importante aqui é o ano passado a gente teve um ano muito forte, né? 2020 foi o ano que o brasileiro, primeiro, ele precisou comprar online, né? Ele aprendeu a comprar online e ele gostou de comprar online. Então, é natural que com a vacinação avançando, o comércio reabrindo, a gente tem uma redução em relação ao ano de 2020. Foi um ano atípico, né? A gente nunca tinha vivido esse ano de pandemia. Mas o que a gente vem percebendo também, a gente pode ter uma pequena desaceleração em relação ao ano passado, que foi muito forte. Mas ainda assim é um mercado que, olhando de 2022 a 2025, ele cresce de 23% a 25%. O Brasil é um país que tem baixa penetração no e-commerce, né? A gente encerrou 2020 com uma penetração de 11%. Quando você olha para Estados Unidos, eles têm uma penetração ali na casa de 20%. E olhando para a China, muito perto a 30%, 30%. Então a gente está engatinhando nesse mercado de e-commerce. Eu acho que uma coisa que acaba deixando o investidor muito tranquilo é que eu opero sim o e-commerce. O e-commerce hoje ele representa cerca de 60% do meu faturamento, mas eu também faço todo o abastecimento de loja das lojas físicas, né? Então eu acabo ficando muito redeada, porque uma vez que o comércio físico, né, uma vez que as lojas reabriram, eu passei a reabastecer essas lojas. Então, eu também estou ganhando, dessa vez não no B2C, mas estou ganhando no B2B. Então, a Sequoia ela acaba se posicionando de uma maneira muito estratégica. É claro que o ano de 2020 foi um ano muito atípico para a companhia do ponto de vista de boom do e-commerce, né? É, a gente nem imaginava, por exemplo, que abriria a capital. E o momento, né, da pandemia acabou nos ajudando muito. Mas a gente fica muito tranquilo, assim, eu acho que hoje a gente tem uma série de novas frentes para serem exploradas. Então, puta, seja o produto de logística reversa, que hoje é um produto que é essencialmente oferecido pelos Correios, seja olhando para o B2C pesados, que é um mercado que a gente está entrando agora e que a gente sabe que é tendência dos grandes marketplaces começarem a olhar nos próximos meses, seja no reabastecimento da loja física. Então, a Sequoia está muito bem posicionada em toda essa cadeia de logística e supply chain, né, o que nos deixa bastante confortável e confiantes, né? Acho que nos últimos anos, como eu comentei, assim, desde 2000, a Sequoia foi fundada em 2010, mas desde 2011 a gente vem adquirindo novas empresas, e o que faz com que a gente tenha um crescimento muito balanceado entre orgânico e inorgânico, né? O que também nos traz ainda mais tranquilidade, e confiança, sabendo que a gente vem fazendo e entregando um bom trabalho.
Vi uma pergunta aqui do Charlito, complementando isso que a gente está falando. Ele, na visão dele, ele diz assim: vejo os participantes, os players, de certo modo, de alguma maneira, dependentes dos Correios. Aí, também, falando sobre as restrições de peso, né, os pesados, né, que o Correio faz mais pesado, a Sequoia entrou com pesado também, né? E ele comenta que quem superar essa dependência dos clientes do Correio em relação aos pesados, segundo ele, largaria em vantagem.
E acho que é isso mesmo, né? Os Correios, eles entregam até determinado peso e tamanho, né? Então, eles não fazem, por exemplo, uma entrega de geladeira. Eles, não é a expertise deles. Em relação à dependência aqui dos players dos Correios, eu acho que, até como eu comentei, né, hoje o que a gente vê é que os grandes marketplaces, eles só estão usando os Correios nas cidades onde só os Correios atuam, que geralmente são cidades muito pequenas, né? Então, hoje eu atendo 4 mil cidades. A ideia é chegar muito próximo a 4.500 cidades. E por que não além disso? Porque as demais cidades são cidades com menos de 10 mil habitantes. Então, a gente precisaria entender se faria sentido ter essa cidade dentro das nossas rotas. Agora, eu concordo 100% com o Carlito que o fornecedor que entrar em Meli, ali em Amazon, sendo o fornecedor, né, o entregador de B2C pesado, esse cara já larga com muita vantagem. E são clientes para a gente grandes, importantes. A gente sabe que não é fácil entrar nesses clientes. A gente sabe que a gente já tem um histórico de SLA, de nível de entrega muito importante com eles. Então, já seria natural que a Sequoia, de partida, já largasse com um share importante dessa parte de pesados quando a gente está olhando para esses dois marketplaces.
Também seria interessante vocês comentarem as aquisições. Geralmente elas são feitas em transportadoras, logística tradicional. E como é que equilibra essa parte de logística tradicional com as logtechs, tipo a Frenet, a joint venture com a GigaHub?
Legal. A gente tem hoje um pipeline de M&A bastante aquecido, tá? Então, são 7 empresas com as quais a gente já tem NDAs assinados, ou seja, são deals que estão ali mais quentes. A gente tem ali um mix entre empresas de logística e transporte tradicionais e logtechs. Quando a gente olha para 2021, a gente tem expectativa de anunciar pelo menos mais um M&A de logtech até o final do ano. Então, eu não consigo abrir aqui para vocês os mercados que a gente vem olhando, mas com certeza faria todo sentido do ponto de vista do nosso ecossistema aí de tecnologia, né, para cada vez mais adensar esse ecossistema. E quando a gente está olhando para M&As aí mais tradicionais de logística e transporte, aí a gente vem olhando muita coisa, né? Desde M&As pequenos, né? Acho que no passado a companhia olhava M&As de empresas com faturamento de até 150, 200 milhões. Hoje, até pelo porte da companhia, isso já nos dá tranquilidade para olhar eventualmente M&As maiores. É, mas se acontecer, seria alguma coisa mais, um signing mais para o final do ano, com closing mais para o ano que vem. Então, esse ano, assim, muito mais focada em logtechs, e o ano que vem, voltando a olhar a logística tradicional. E aí, só lembrando, né, que no nosso modelo de negócios, a gente prevê um M&A por ano de até 200 milhões, então, sendo bastante conservador. A gente hoje começa a olhar para deals maiores, mas o nosso business case ali, ele fala em um M&A por ano de até 200 milhões.
Mili, você quer fazer alguma pergunta?
Eu quero pôr um pouco de cor aí. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui está o funil de M&A de vocês, né?
Perfeito, é isso mesmo.
É, então, esse signo que vocês têm aqui deve ser o Giga Hub, né?
Exatamente. Signing, que na verdade já foi um closing que a gente acabou de anunciar hoje na CVM também.
É que você é um mini SEDEX, né? Pelo que eu entendi. Depois, se você quiser fazer dar um pouco de cor sobre o Giga Hub, você dá. Mas a questão é a seguinte, vocês têm aqui 24, 31 empresas aqui dentro do seu funil.
Na verdade, são 21, tá? O total é 21, 21 dos quais... É. Isso, 13... 21,
3, 7, 1.
Exatamente.
Então, mas que no total dá 4 bi de receita bruta e potencial. 660 vocês já fizeram nessas 4 aquisições.
Aquisições.
Né? É, sempre quando alguém entrega alguma coisa em casa, eu pergunto quem está entregando, para saber se é vocês. Né?
Boa!
Esses dias aqui, a Magazine Luiza me entregou uma máquina de lavar roupa e foi a Primer. Né?
Uma das recém-adquiridas.
Então eu já fiquei contente e mostra que vocês estão ali fazendo essa entrega para a Magazine Luiza. Mas a minha pergunta é a seguinte, 4 bi de receitas, né? Adicionais, tirando 660, sobra 3.300 por aí. Vocês têm uma receita anual aí de 1,7 bi, né? LTM. Então, quanto dessas 7 aqui representa desses 4 bi aqui de crescimento do funil do M&A? E também, vocês estão falando que vocês estão enfrentando uma diminuição do e-commerce, né? No B2C, né? Mas os números de vocês não suportam isso, né? Se a gente olhar...
Você passou. Desce, sobe um pouquinho.
Não passei, não.
Ó, você quer falar do número de pedidos? Não.
Não, o SSS de vocês, que você chama o SAM Client
Sales. Ah, o SAM Client Sales.
150% de SSS não comporta uma diminuição. Né? Como que vocês... consegue trazer 150, porque é baseado no segundo trimestre, que é justamente onde a gente estava na maior parte na pandemia mais grave do período, né? Com SSS 150%, com essa diminuição que vocês estão detectando. Né? Então, a gente pode esperar que essa uma redução do SSS perto dos dois dígitos baixo, alguma coisa assim?
Na verdade, a gente teve esse ano o primeiro e segundo tri muito fortes, tá? Tanto em crescimento de faturamento quanto em same client sales, tá? O que a gente já esperava e até já tinha dado uma cor para o mercado é que a gente espera um crescimento um pouco mais tímido, seja no terceiro, seja no quarto trimestre do ano passado. Então, assim, o ano passado, o terceiro tri foi um dos trimestres mais fortes da companhia, mesmo sem datas muito importantes no varejo, né? Então, no segundo tri, você tem um Dia das Mães, que é uma data muito importante no varejo, o Dia dos Pais. Quando a gente olha para terceiro tri, a gente tem só o Dia dos Pais, que é uma data que o varejo é uma data importante, mas menos importante do que essas duas que eu comentei. Então, assim, e ainda assim, o terceiro tri do ano passado foi um momento que a companhia explodiu. Então, o que eu consigo dar de cor aqui para vocês, até falando um pouco de terceiro tri, a gente tem crescimento, sim, tem crescimento importante, mas a gente vai ver uma desaceleração em relação aos últimos dois trimestres. Então, eu tive crescimento ali sem client sales, crescendo 120%, 150%, quando a gente olhou o primeiro, segundo trimestre em comparação ao ano passado. Agora eu já estou falando de crescer duplo dígito e não mais três dígitos. Mas ainda assim a gente vê crescimento e crescimento importante. Muito disso vem pelas aquisições e parte disso vem pelo crescimento orgânico, né? Seja por ganho de share em clientes, conquistas de novos clientes. Mas ainda assim, se a gente no ano contra ano, a companhia vai continuar entregando crescimento.
Tem um comentário aqui que eu tenho que falar.
Aí, continua falando do MEI ali.
Continua.
Perfeito. Voltando aqui para o M&A, eu não posso te dar muito mais cor do que a gente está olhando, tá? De quanto que esses 7 NDAs assinados representariam aqui do nosso faturamento, porque eu acho que isso já daria muita cor do que é que a gente está olhando e que tipo de empresa que a gente está olhando. O que eu consigo te falar é que a gente tem olhado M&As maiores do que a gente fez no passado, tá? Mas não fique bravo comigo, isso é o máximo que eu consigo dar de cor para você, Mili.
Eu nunca fico brava, eu sei que vocês não podem responder, mas eu sou obrigado a perguntar, só depois
claro.
O pessoal aqui me pega. Deixa eu só fazer uma outra questão aqui, que é importante sobre a concorrência, né? O mercado não consegue avaliar bem a concorrência de vocês. Então, por exemplo, a Login, né, por exemplo, ela se tossila, ela não faz concorrência com vocês. No todo de vocês, praticamente vocês não têm uma empresa que faz concorrência no todo, sim nos nichos. Né?
Exatamente.
Isso é uma oportunidade para vocês fazerem esses e-mails nos nichos que estão mais... Que vocês enxergam que pode se tornar uma concorrência maior. E também, da mesma questão que eu particularmente, eu gosto muito da Sequoia. Né? Estudei muito a Sequoia e acho o case de vocês super interessante. Mas também acho o case da JSL muito interessante e gosto muito deles também. A concorrência, se vier, vai vir deles?
Assim. Na verdade, não. Principalmente quando a gente está falando de M&As, a gente nunca concorreu em nenhum deal com... cases que a gente estivesse olhando e a JSL também estivesse olhando. Acho que são produtos muito diferentes, são mercados muito diferentes, é um player que a gente respeita muito, mas se você olhar até do ponto de vista de modelos de negócios, né, eles são asset heavy, eu sou asset light, eu sou muito focada no e-commerce.
A JSL então, é asset light também.
Em alguns segmentos, né?
Dois terços, né?
Exato, mas ainda assim eu tenho 97% da minha frota terceirizada, né?
Eu entendo, mas aonde eles se fazem a congruência em vocês, eles são asset light, né?
Não, perfeito. Mas os mercados de atuação são muito diferentes, né? Então hoje eu sou uma empresa muito focada no e-commerce, né? Muito focada no e-commerce no interior do Brasil. Então, de novo, é um player que a gente respeita muito, mas a gente não se vê concorrendo com eles. E aí, olhando, acho que até vai ser a sua próxima pergunta, quem que seriam os principais players ali com quem a Sequoia concorre, né? Então, quando a gente olha para o B2C, eu tenho uma Total Express, que é um grande player com quem a gente acaba concorrendo, eu tenho uma Jadlog, que também oferece uma concorrência importante para a gente. A gente brinca que a gente não concorre com a Log, que a Log, na verdade, concorre com a gente num mercado muito pequeno. que é quando eu estou falando de entrega expressa nas regiões metropolitanas, mas acho que em termos de concorrência, esses dois que eu citei são os maiores e que são os que estão mais próximos da companhia. Ainda assim, se você olhar para... Hoje a Sequoia ela atende cerca de mais de 4 mil cidades no Brasil. Quando você olha para a Total Express, ela atende cerca de 2 mil cidades. E a Jadlog, cerca de 1.200 cidades. Então, eu sou no mínimo duas vezes... Eu atendo no mínimo duas vezes o número de cidades do meu segundo maior concorrente.
Eu, falar a verdade, eu não tenho medo nenhuma dessas que você falou. Eu tenho medo só da JSL, que eu sei da potência. Ah. Mas se você falou que não faz, então já é uma ótima notícia. Senesino, vai lá.
Tem um comentário aqui que eu tenho que falar, né? O Rafael Brito aqui, elogiando o Baixa Webcast, muito esclarecedor. Achou um case da Sequoia muito interessante, de crescimento, e que a Bruna e a Larissa estão dando um show.
Maravilha, obrigada, pessoal. Obrigada, Rafael.
Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Se você
pudesse falar... eu gostei de um comentário aqui que é o Sherlock Mill Holmes.
Ah, é.
O detetive que não deu certo. Esse eu gostei.
A gente cobre tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho de SFX.
Legal, bacana. Então, no final do ano passado, a companhia ela lançou um produto muito voltado para o pequeno e para o microseller, é a nossa plataforma SFX, de Shipping From Anywhere. Então, a ideia é que eu consiga atuar aqui atendendo o pequeno e o micro varejista. E aí eu estou falando de um cara que vende por Instagram, que vende pelo Facebook, vende por WhatsApp e que precisa de uma transportadora para entregar o produto que ele está vendendo. Então, a ideia assim, para a gente é essencialmente... Hoje, esse é um mercado que ele é essencialmente atendido pelos Correios e muito mal atendido. Então, a ideia aqui é trazer comodidade para esse vendedor. Para a gente, não importa se eu vou passar na casa desse seller... Eu vou pegar uma embalagem, eu vou pegar 30. Não importa se eu vou passar um dia na semana ou se eu vou passar de segunda a sábado para pegar encomendas. O que eu quero é estar cada vez mais próximo desse público. E aí a gente adquiriu, né, duas empresas importantes. Na verdade, a GigaHub não é uma aquisição, mas eu já comento, que vão acabar fomentando muito o crescimento e até os ganhos de sinergia com o SFX. Então, quando a gente comprou a Frenet em maio desse ano, para quem não conhece, a Frenet ela é um marketplace de fretes. Então, o vendedor ele precisa contratar uma transportadora, ele entra no site da Frenet e ele faz ali uma cotação com cerca de 300 transportadores. A Sequoia está ali entre um desses 300 transportadores. E aí, dessa forma, a ideia é que a Frenet ela continue sendo uma plataforma agnóstica. Então, eu nunca vou oferecer apenas os serviços da Sequoia, muito pelo contrário. Eu tenho os meus concorrentes também vendendo seus produtos na plataforma. Eu ofereço produtos dos Correios. E hoje, cerca de 60% dos fretes que são contratados pela Frenet, eles acabam sendo contratados para venderem pelos Correios. Então, você vê que esse pequeno e micro seller, ele ainda acaba muito apegado à marca, né, à confiança que os Correios trazem. E eu acho que é pouquinho a pouquinho, a gente está entrando nesse mercado. Né, a gente, logo que lançou o produto, a gente tinha cerca de 50 vendedores. Hoje já são mais de 1.000, é um produto que vem ganhando escala muito rapidamente. E aí eu acho que vale comentar aqui também, né, a joint venture com a GigaHub, que a gente anunciou hoje o closing, ele vem ainda mais para ajudar a gente nessa estratégia com pequeno e com micro, né? Porque muitas vezes o meu vendedor ele não mora em apartamento, ele não tem uma portaria onde ele possa deixar as caixinhas dele. Então, para ele, faz muito mais sentido ele ir até uma agência deixar esses produtos. Então, é aí que entra a ideia da GigaHub. A GigaHub hoje ela já tem mais de 1.700 pontos de pick-up e drop-off, que em português significa pegar e largar. É, isso para a gente não são pontos específicos, não é um ponto. Normalmente, o que, que acontece? Ou é um comércio, então o cara tem uma ótica que também atua como pudo, ou de repente, muito no interior do Brasil, é uma casinha em que o cara ele recebe os produtos. Então, isso é muito legal, porque a gente acaba ajudando muito com a renda local. Quando a gente está falando de comércio, isso acaba também gerando fluxo no comércio dessas pessoas. E falando até do ponto de vista, acho que da Sequoia, né, de comodidade, para a gente é muito melhor eu passar num ponto em específico e retirar ali uma série de caixinhas do que passar em muitos pontos. A gente vai continuar oferecendo esse serviço de passar na casa do seller, mas para aqueles que não tiverem a oportunidade de deixar essas caixinhas, seja na portaria, seja de ter alguém para receber o nosso entregador, a gente passa a oferecer também esses pontos onde o vendedor consegue deixar as suas caixinhas. Olhando para a GigaHub, também é importante, eu comentei com vocês de logística reversa, a gente sabe que o Brasil é muito carente desse produto. Hoje, essencialmente, quem faz reversa são os Correios. Então, isso também vai acabar destravando muito valor para a gente. A gente sabe que de tudo que é comprado online, entre 25% e 30% dos produtos são devolvidos. E, normalmente, quem acaba fazendo a logística reversa disso são os Correios. Então, para a gente, também destrava muito valor. Né, a gente atende grandes varejistas, então eu tenho um grupo Soma, Lojas Renner, C&A, que desde o início do ano já estão cobrando a gente para startar esse produto. A gente já tinha ali alguns projetos pilotos com parte desses clientes. E a aquisição, na verdade, a joint venture com a GigaHub ajuda a gente muito a destravar esse valor aí da logística reversa.
Maravilha.
Deixa eu só fazer uma pergunta aqui nesse sentido, é o seguinte. Nos Estados Unidos a gente vê hubs de logística reversa, né? Principalmente tecnologia, né? Conserta computador, conserta celular. Como vocês fazem com a Cielo, por exemplo? Né? Vocês pensam em investir nesses hubs de conserto de produtos para da logística reversa? E também, como está a integração dos sorters nos CDs de vocês?
Legal. Na verdade, a gente acaba fazendo muito isso do conserto para alguns clientes, né? Então, eu faço para Cielo, eu faço para Vivo, né? Então,
Safra
também. Então, eu já faço isso para muitos dos meus clientes. Olhando para a reversa, eu claramente posso receber esses produtos dentro do meu ponto de pick-up e drop-off e, rapidamente, esses produtos estão dentro do meu CD e já são encaminhados ali para os clientes. Então, com certeza, seria ali uma questão de destravar valor para a companhia. Quando a gente está olhando para os sorters, então, desde a abertura de capital, foram adquiridos 22 sorters, a gente já está com 6 deles instalados, e a ideia é que daqui até o primeiro semestre do ano que vem, a gente instale, né, o restante deles, os 16 sorters restantes. Isso vai fazer com que a gente tenha muito ganho de eficiência e produtividade nas operações. Então, o fato de tirar cada vez mais o trabalho humano e substituir isso pelo sorter vai gerar um ganho de eficiência importante para a gente. Mas é isso, seguimos animados. Né? A gente sabe que vem aí meses importantes para a companhia. Logo, logo, a gente já começa aqui no esquenta da Black Friday. Lá na sequência, Black Friday, Natal. Então, a gente, começando outubro, já começa um trimestre muito animado aqui para a companhia.
Tem duas perguntas aqui dos nossos assinantes. Uma muito interessante do Palmitão sobre sustentabilidade. Eu queria aproveitar para ampliar, né, para ESG. E outra,
legal,
do Arga Brutos, que ele fala quais os pontos na visão dos gestores que a Sequoia precisa aperfeiçoar, melhorar.
Repete para mim a primeira pergunta, Cenezino.
A pergunta é sobre sustentabilidade. Ou
legal. Essa eu vou deixar com a Larissa, que é a nossa grande expert de sustentabilidade aqui, ESG.
Não, sou entusiasta de ESG, e isso me chama bastante atenção aqui na companhia, né? Igual comentado, o Armando vem de Natura, que tem ótimas práticas no mercado, então quando a gente olha para o nosso projeto em si, a gente contratou uma consultoria que está mapeando e ajudando a construir a matriz de materialidade, para a partir daí ter ações, políticas, metas de curto, médio e longo prazo. Mas sendo mais prática, hoje, esse mês, a gente acabou de definir a matriz de materialidade e para o próximo ano vocês vão conseguir visualizar o nosso relatório de sustentabilidade. A gente já está levantando alguns indicadores, a gente também olha para alguns compromissos públicos, por exemplo, um pacto global da ONU, ser uma empresa B, e a gente sabe do nosso impacto, sendo uma empresa de logística, tudo que a gente emite de CO2 no meio ambiente, a gente tem entregas com bicicleta para diminuir essa emissão, e quando a gente repensa, né, às vezes, incentivar um biodiesel, incentivar que nossos parceiros caminhoneiros utilizem veículos com bom estado de manutenção, novos. Então, tem várias frentes que a gente pode melhorar a nossa operação ou entrar em compromissos que ajudem a sociedade, o nosso público de colaboradores. Então, está bem movimentado aqui e a gente espera divulgar para vocês cada vez mais informações de ESG.
Vocês têm o projeto Semente também, o Biodiesel das Artes. Né,
que já... Correto. Quando a gente olha especificamente para cada letra, digamos assim, no I a gente tem biodigestor, lá em Embu das Artes, mais ou menos uns 4 mil colaboradores, então todo o biodigestor,
todo resíduo
que é gerado após as refeições, o biodigestor consegue tornar uma matéria que a gente depois doa para as comunidades, para hordas públicas. Quando a gente olha para o S, a gente tem várias ações com os colaboradores, então tem o projeto Sementes, que é de aprendizes, tem o projeto com os estagiários. Aqui vocês conseguem enxergar uma companhia bem diversa. A Bruna, ela é responsável pela área de RI, eu sou coordenadora de RI, mas se você olha para as outras áreas, você vê a presença feminina, isso é muito importante. E a gente tem um conselho também muito diverso. Então, a gente tem 3 mulheres no conselho, são poucas empresas na B3 que tem 3 mulheres no conselho, e a gente tem 3 conselheiros independentes, quando você vê 7 conselheiros. Então, a gente consegue e fica bastante animado em tocar esse projeto na companhia quando a gente vê esses avanços nas 3 letras.
Maravilha. Então, eu acho que já conseguimos, né?
Deixa eu fazer uma última pergunta, então.
Ah, sim, me fica à vontade.
Quando vocês vão fazer o MA, além do tangível, vocês olham o intangível? Vocês veem, vocês trazem as pessoas que interessam para vocês, vocês vão buscar pessoas no mercado?
Vocês têm certeza. A Sequoia é uma empresa de pessoas, né? Quando a gente está olhando para Logtex, aí faz mais sentido ainda. Normalmente, a gente acaba trazendo todo o time, né? Os fundadores, os principais funcionários. E quando a gente está olhando para as empresas aí de logística e transporte, a gente também consegue manter boa parte do time. É claro que a gente sempre vai tentar trazer ganhos de eficiência do ponto de vista de centro de serviços compartilhados. Eu acho que é natural que isso aconteça, mas bons talentos sempre são retidos.
Maravilha. Bom, então, eu queria agradecer muito, né? Inclusive nossos amigos aqui da Basta estão elogiando bastante a apresentação de vocês. Como eu estava conversando com vocês antes de começar, né? A gente já está sentindo aqui dentro da Basta que quando as meninas do RI, né, representam as empresas aqui nas conversas com a gente, o resultado tem sido excelente. A transparência, a própria maneira de comunicar também tem feito muito a diferença, e isso é uma prova de que da importância da diversidade nas empresas também em relação ao contato conosco minoritários. Então, eu queria, em nome dos nossos amigos aqui, mais uma vez, parabenizar a vocês pela qualidade do que vocês apresentaram aqui, pelo cuidado com a gente. E muito obrigado por vocês terem vindo e pela forma como a nossa conversa se deu.
Obrigada, pessoal. A gente segue aqui à disposição. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelo tempo de quem nos ouviu. E se surgirem mais dúvidas que a gente não respondeu na live, de novo, mandem para a gente. ri@sequoialog.com.br. A gente responde com o maior prazer.
Eu quero agradecer a vocês também e fazer minhas palavras senesino, questão do lado feminino dos RI das empresas. Até dei um toque aqui na Cleidiana, no WhatsApp, ela está assistindo você e está mandando um abraço para você.
Boa! Um beijo para a Cleide.
Então, tchau, bacana, tudo de bom para vocês. Até a
próxima. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau.
Deixa eu ver o que eu tenho que fazer, cara. Vai lá, vai lá. O Fábio.
Abração. Obrigado, Mili.